Esse programa não é recomendado para menores de 16 anos.
Um jovem de 19 anos desaparece de forma misteriosa após dizer para sua avó que teve uma epifania. A investigação encontra poucas pistas concretas, mas descobre uma teia de segredos envolvendo tensões raciais, drogas e segredos familiares. Esse é o podcast Clube dos Detetives, eu sou Rodolfo, e hoje nós vamos falar sobre o desaparecimento do Logan Schuderman. Agora fiquem com os nossos recados e a gente já volta. E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu vou ter que dar uns recadinhos um pouco mais longos hoje, mas por favor, não pula. Não pula, porque isso vai ser muito, muito importante. O negócio é o seguinte, gente. Eu tava conversando com o André essa semana passada, se vocês estão ouvindo esse episódio, né? E a gente falando, né, sobre as nossas perspectivas aí pro futuro do podcast, sobre os trabalhos, né, que a gente tem fora daqui, porque o André, né, tem um emprego fixo dele, e eu tô esperando, né, sair o meu CRP pra começar a atender também, né, pra quem não sabe. Eu me formei em psicologia agora, né? Só não tive a formatura ainda. Por isso eu não posso atender, né? Até depois de pegar o diploma. E também, né? Eu fiquei 5 anos estudando. Então é uma área que eu quero seguir. Por mais que eu goste muito de pesquisar essa parte criminal também, né? Mas lá no futuro, quem sabe eu faça uma intersecção entre as duas. Mas por enquanto, elas ainda estão a área que eu gosto. E a área de pesquisa aqui do podcast, elas são diferentes. E eu imagino que depois que eu for começar a atender, o meu tempo vai ficar ainda menor. E aí, olhando o cronograma que a gente, né, sempre faz dos episódios, olhando também o calendário do ano de 2024, e a gente acabou percebendo uma coisa. Porque assim, a ideia inicial do podcast era sempre lançar episódios, né, nos sábados. E aí, existem meses onde existiam 5 sábados... e mais o episódio extra. Então a gente iria lançar 6 episódios por mês. E assim, gente, talvez não pareça, talvez não pareça de verdade, mas 6 episódios por mês para uma equipe de 2 pessoas é muita coisa. É muita coisa mesmo. Porque eu sou eu que escrevo a pauta, sou eu que faço as artes, sou eu que pesquiso e o André edita. Edição de áudio demora muito, gente. Cerca aí de 10 minutos de áudio bruto, né? Demora aí 1 hora, mais ou menos, né? Às vezes mais, às vezes menos que isso. Então, é um trabalho dispendioso para ele, que tem outro emprego. Para mim, agora que eu vou começar a atender, também vai diminuir meu tempo, como eu falei. E eu sou uma pessoa muito detalhista, então eu vou atrás de livros, eu vou atrás de jornais, eu vou atrás de filmes, né, documentários e tal. Em bancos de dados, né, quando eu falo de jornais, me refiro a notícias que estão presentes em bancos de dados. E isso acaba tirando meu tempo. Então, para eu escrever uma pauta, eu demoro, assim, no mínimo 3 dias. Então, é uma coisa realmente, né, detalhista, né, que eu faço para entregar um conteúdo bacana, né, um conteúdo bem pesquisado para vocês, porque eu não quero, né, trazer nenhuma informação que não seja verdadeira. Também não quero fazer um caso, né, mal feito, né, com faltando coisas importantes e tal. Quero trazer realmente o quadro mais completo aí para vocês. E foi por isso, né, conversando com ele, a gente pensando nisso, e a gente decidiu fazer uma coisa diferente. Então, assim, a partir de agora, vamos levar aí de março de 2024 pra frente, os episódios não vão mais sair nos sábados. Os episódios agora, eles têm dias fixos pra sair. Não dias da semana, dias mesmo. Então, os episódios, né, normais vão sair todo dia 7, todo dia 14 e todo dia 21. Então já anota aí no calendário, na agenda de vocês, manda pra sua mãe no WhatsApp, manda pra sua avó no Telegram, sabe? Faz a divulgação aí no seu Insta, que os episódios vão sair nesses dias que eu falei, tá? 7, 14 e 21. O episódio extra pra apoiadores vai sair sempre no dia 28, beleza? Isso vai facilitar muito a minha vida como pauteiro, né? Porque eu não tenho ninguém para me ajudar a escrever. Vai facilitar muito a vida do André, porque eu não quero que entregar, né, coisas para ele que ele não vai ter tempo de editar ou que vai interferir no trabalho dele, né? Querendo ou não. Então, assim, eu espero muito de coração que vocês entendam por que a gente tá fazendo isso. E fixando esses dias, a gente vai ter períodos de 7 dias. A gente tá tentando adiantar bastante coisa pra nunca ficar sem episódio. A gente tá quase lá, você tá quase conseguindo adiantar tudo que a gente precisa. Mas a gente ainda não chegou lá. Então, né, tendo esses dias fixos, a gente vai ter a certeza que a gente vai conseguir colocar episódios no ar em todas essas datas. Porque isso é uma coisa que eu odeio, gente. Eu odeio é deixar vocês sem episódio, né? Ano passado isso aconteceu muito, né? Mas ano passado foi um ano, assim, horrível pra mim, né? Você sabe, eu fiquei doente, né? Fiquei internado e tive, né, todo o problema aí de tá fazendo os dois estágios da faculdade, né? Então era assim, muita coisa pra eu fazer ao mesmo tempo. E eu até falei isso no último episódio dos apoiadores, mas ano passado eu fiquei no estado que eu fiquei porque eu tive um princípio de burnout. E assim, gente, eu tenho 29 anos e eu tava, né, fazendo dois estágios, tava trabalhando, tava fazendo podcast, né, tinha saído de casa. Foi muita coisa pra mim, foi muita coisa. Perdi meu tio, a minha sogra teve câncer, né, graças a Deus ela já tá curada, mas foi muita coisa pra minha cabeça. Não querendo, né, abaixar o clima, né? Mas tenho depressão, eu trato isso faz muito tempo, eu já falei pra vocês. Meu caso já é uma depressão grave. Eu dou risada, assim, gente, porque eu convivo com isso faz quase 10 anos. Então eu tenho ciência do meu estado, eu sei quando eu não tô bem. Eu tomo meus remedinhos aí pra ficar de boa. Eu não quero ter uma crise depressiva, da mesma forma que eu também não quero pegar muita coisa, né? Sair fazendo tudo, porque eu não vou conseguir fazer tudo que eu preciso. A pessoa que faz muitas coisas ao mesmo tempo, ela tem a tendência de deixar tudo pela metade ou entregar coisas de baixa qualidade. Então eu prefiro, né, diminuir a quantidade de episódios e entregar sempre ali um episódio bacana pra vocês, bem pesquisado, bem editado e tudo mais, do que sair fazendo um monte de episódio que a gente não vai dar conta, a gente vai entregar um episódio meia boca ou não vai entregar episódio. E aí eu acho que é até uma falta de respeito com vocês, sabe? Deixar de entregar o episódio que vocês estão ali esperando, os nossos apoiadores também, né, que ajudam aí, mas todo o público, né, em geral, a pessoa passou a semana inteira ali, pô, tá chegando sábado, né, vai ter episódio de vários podcasts, né, o Clube dos Detetives solta hoje e tal, e aí chega e não tem episódio, porque a gente não conseguiu fazer, porque não deu tempo, sabe? Então isso é muito chato, realmente muito chato. Então a gente fez esse planejamento pra que isso não acontecesse mais, e vamos lá que vai dar certo, vai dar certo, tá, gente? Mas eu espero muito que vocês entendam por que a gente tá fazendo isso, tá? É pra preservar a nossa saúde mental e pra que a gente consiga, né, levar o nosso trabalho que é fora daqui, pra que não acabe, né, interferindo uma coisa na outra, beleza? E o segundo recadinho muito especial que eu tenho que dar é que se vocês acompanham os nossos stories lá no nosso Instagram, que é podcast CDD, você viu que agora a gente tem um meio novo de você apoiar o podcast, que é o Patreon. O Patreon, ele funciona como se fosse a Aurelo. É, você faz o cadastro e tal, você escolhe ali o apoio que você deseja. E o diferencial dele é que você consegue escutar os episódios extras diretamente no Spotify. E assim, gente, 95% dos nossos ouvintes escutam no Spotify. Então, para você que quer ali escutar, né, os episódios extras direto, não precisa ir para outro site, não precisa baixar outro aplicativo e tal, você consegue fazer tudo por ali, isso faz muita diferença. A gente tem ciência disso, então, uma coisa que veio muito para agregar, você poder escutar ali tudo no mesmo aplicativo. Dê uma olhadinha na nossa página do Patreon. Eu tenho certeza que vocês vão achar qual é a melhor categoria para vocês estarem apoiando. E por conta dessa chegada do Patreon, né, o último recadinho que eu tenho que dar é que a gente teve que dar uma mudadinha nos preços. Por quê? Porque o Patreon, ele é em dólar, né? Você precisa de um cartão internacional, se eu não me engano. E o mínimo que ele pede, né, o apoio mínimo é de $1. Só que assim, a cotação que o site usa não é somente do dólar comercial, não é tipo 1 para 4, 1 para 5. Ele tem um acréscimo porque é a taxa, né, que fica com o site. Então a gente teve que fazer uns cálculos muito doidos ali para conseguir colocar tudo no lugar. Se vocês, né, entraram aí, ou tanto na Aurelo, que a gente já mudou, quanto no Patreon, vocês viram que a gente deu uma leve aumentadinha nos preços, mas foi para que isso ficasse justo, né? Para que as pessoas que apoiam na Aurelo, tanto no Patreon, pagassem, né, a mesma coisa, porque não seria justo, né, fazer aí uma diferenciação de preço de um para outro. Então, agora, o nosso plano do Detetive Júnior, né, que você entra no nosso grupo exclusivo e você também tem acesso aos episódios extras, custa R$7,50. O nosso plano do Detetive Pleno, né, que você, além disso, O seu nome é colocado lá no nosso site, bem lindo, para dizer que você é nosso apoiador super especial. E tem o Detetive VIP, que além disso, né, você participa aí de um sorteio mensal. As pessoas que entraram agora no Detetive VIP em fevereiro, tá? Vocês começam a participar no mês seguinte, tá? É sempre assim. Então, agora no sorteio de março, no final do mês, quando tiver, e aí vocês vão entrar, beleza? Então é isso, gente. Desculpa que ficou longuíssimo e o episódio também vai ficar grande por conta que a pauta ficou grande, mas eu precisava, né, falar isso tudo para vocês, para que vocês tivessem ciência, né, das coisas que estão aí acontecendo. Nosso objetivo aqui é sempre entregar o melhor conteúdo para vocês, sem causar um grande estresse na gente. A gente sabe, né, como o negócio funciona, né, a gente não vive do podcast, mas a gente quer sim entregar um episódio de qualidade para vocês, beleza? Mas enfim, vamos para o nosso episódio de hoje. Logan Drew Shandleman nasceu no dia 27 de junho de 1996 em Olympia, no estado de Washington. Os pais do Logan passaram somente uma noite juntos e a mãe dele, a Hannah, acabou engravidando dele. O nome do pai do Logan nunca foi revelado e a única coisa que a gente sabe sobre ele é que ele era da Arábia Saudita e ele deixou os Estados Unidos antes mesmo do menino nascer. E a gente não sabe nem ao menos se ele sabia, né, dessa gravidez da Hannah. Então a gente tem aí pouquíssimas informações sobre ele. Antes do Logan, a Hannah já tinha uma filha chamada Chloe, que era de outro pai. Após o nascimento do Logan, a sua mãe decidiu se mudar para Seattle, para estudar numa escola de artes. Então ela deixou o Logan e a Chloe aos cuidados da avó, a Jeannie. Essa avó morava em Tumwater, que fica também no estado de Washington. Tumwater é um subúrbio de Olympia e tem pouco mais de 25 mil habitantes, segundo o censo de 2020. Posteriormente, a Hannah se mudou também para Olympia e ela visitava os filhos ali sempre que ela podia. A gente não tem muitas informações sobre a infância e também sobre a adolescência do Logan, mas o que a gente sabe é quanto à sua personalidade, porque segundo familiares e amigos, ele era um rapaz muito carismático, muito engraçado e ele se dava bem com todo mundo. Mas assim, mesmo ele sendo um cara mais extrovertido, ele tinha dificuldade em expressar os seus sentimentos, e ele fazia isso através de poemas que ele escrevia. Ele frequentou a Tumwater High School, tendo sido um aluno modelo na época. Ele tinha notas excelentes e ele também jogava no time de futebol americano. Após o ensino médio, ele se matriculou na Washington State University, que ficava a mais de 480 quilômetros de Tumwater. E aí, diferente do que aconteceu no ensino médio, o Logan não foi um aluno modelo, né? Ele faltava muito, as notas dele eram baixas, ele deixava de fazer várias coisas porque ele ia em muitas festas universitárias e tal, e ele também começou a usar maconha. Após um ano, ele deixou, né, a faculdade e voltou para casa da avó. O que ele não sabia é que o namorado da Chloe, o Jake, foi morar lá na casa da avó dele com os dois filhos que eram dele, né? O Jake, ele tinha um histórico criminal, inclusive ele foi acusado de agressão por uma ex-namorada em 2013, e segundo um tio do Logan, que era bem próximo dele, o Mike, o Jake e o Logan não se davam bem e eles sempre estavam se hostilizando ali com uma certa frequência. Com o passar dos anos, quando o Logan foi crescendo, a avó dele, a Jeannie, ela notou que o Logan parece que estava tendo assim, uma espécie de crise de identidade por conta de questões raciais. Se vocês olharem aí na foto, tanto na foto mesmo da capa, quando derem uma procurada aí, vocês vão ver que o Logan, ele tinha uma pele bem escura. Só que a avó dele era branca, assim como a grande maioria da família dele. A mãe dele era parte afro-americana, parte branca, porque o avô, o ex-marido da Jeannie, era negro. Além disso, né, o pai do Logan era árabe. Então, de toda a família ali materna com quem ele tinha contato, somente ele, a irmã e a mãe não eram brancos. Se a gente for pensar nisso no Brasil, não faz a menor diferença, né? Só que nos Estados Unidos as coisas são diferentes, né? Como vocês já sabem. Enquanto aqui a coisa de uma pessoa branca ter um filho com uma pessoa, né, preta ou mesmo parda, as pessoas ali já se identificam como pardos mesmo e tal. Existem muitos casamentos interraciais, entre aspas, né? Só que lá, esse tipo de relação ainda é incomum. E na região que o Logan ali morava, 88% da população era branca. E só 1,39% era negra e 3,21% eram de múltiplas raças, que era onde ele se encontrava. Então, ele tinha contato, né, apenas com a família da avó materna. Eram todos brancos. Todos os amigos dele eram brancos. Todos os professores dele eram brancos, as pessoas que frequentavam a escola eram brancos. Então ele acabou se sentindo realmente mais deslocado. E vocês devem estar se perguntando, tá, mas ele não tinha contato com a família do avô paterno, que era negro? Então, ele não tinha. Segundo a Jeanne, a família do avô paterno, ela nunca teve interesse em se aproximar do Logan, né? Essa família sabia que ele tinha nascido e tal, mas nunca mantiveram contato. Já, né, uma tia-avó paterna do Logan, que se chama Tina, ela disse que o Logan não tinha contato com eles porque a Jeanne não permitia. Não que isso fosse explícito, mas é que ela ia contornando a situação assim para que o Logan não tivesse contato com eles. Tanto que a Tina, ela só foi conhecer o Logan mesmo quando ele já tinha 18 anos e ele procurou ela. Ele foi procurar a família, a parte negra da família, e tiveram contato ali pela primeira vez. O estado de Washington em si é um local bem progressista, né? Não existem tensões raciais e tal. Só que o Logan, como eu falei, estava se sentindo desconfortável, né? Porque ele era a única pessoa, né, multirracial entre todo mundo que era branco. E a sua avó contou, né, que ia acontecer uma situação que ele estava numa festa com uns amigos e uma pessoa nessa festa começou a dizer coisas racistas mesmo para ele, mas que era naquele tom de brincadeira, né, para tentar disfarçar e tal, mas eram coisas racistas, querendo ou não. E aí ele foi embora da festa e posteriormente ele contou para a avó que ele ficou muito magoado com a situação. Não somente pelo racismo que ele passou, mas porque os amigos dele, que todos eram brancos e tal, não fizeram nada para ajudar ou para reduzir, ou dar uma palavra de apoio e tal. Ele ficou realmente muito chateado com isso. Tanto que depois desse episódio, ele começou a ficar muito mais em casa e passar cada vez menos tempo com os amigos. Os amigos até procuravam ele nas redes sociais para perguntar, né, como ele estava e tal, e ele nem respondia esses amigos. Bom, no dia 19 de março de 2016, a Jeanne estava ali na cozinha de manhã se preparando para trabalhar, quando ela ouviu o Logan chegando em casa. Ela perguntou onde ele estava e ele disse que tinha saído para dar uma volta de carro, para esfriar a cabeça e tal. Segundo o que ela viu naquele dia, ele não parecia muito bem, né? Ele aparentava estar nervoso, segundo ela. Ele comentou para ela que ele teve uma epifania, né? Uma ideia. E ele prometeu que conversaria com ela, só que ela precisava ali sair para trabalhar e ela falou que quando ela voltasse, eles podiam conversar sobre isso. E aí a Jeanne, né, foi trabalhar. Quando ela voltou, o Logan não estava em casa. E as horas foram passando e ele não voltava. Então ela decidiu olhar no celular dela um aplicativo que mostrava onde estavam o celular ali das pessoas próximas da família dela, incluindo o Logan. E ela viu que o celular dele estava perto de Olímpia. Ela achou naquela hora que ele tinha ido visitar a mãe, né, a Hannah. Então ela ficou menos preocupada, mas ela também não ligou para confirmar por algum motivo. E aí na manhã seguinte, né, ela foi até o quarto do Logan, porque ela acreditou que ele já tinha voltado e tal durante a noite, mas ele não tinha chegado. Isso já era muito mais incomum, né, que ele passasse aí uma noite fora de casa, então ela decidiu ligar para a filha para saber se o Logan tinha estado com ela, e ela disse que ele nem tinha ido lá na noite anterior. Então a Jeanne, né, começou a ligar, né, para vários conhecidos, familiares, amigos dele, mas ninguém sabia onde o Logan estava. No sábado, dia 21 de maio, a Jeanne foi até o escritório da polícia do condado para fazer o boletim de desaparecimento. Só que quando ela chegou lá, não tinha ninguém para atender ela. E aí, segundo informações, né, da polícia, era comum que não tivessem policiais ali no escritório final de semana, porque como o número de oficiais era muito pequeno, eles davam prioridade sempre para fazer, né, o patrulhamento do que para ficar alguém fixamente ali esperando alguém aparecer. E durante aquele final de semana, a Jeanne passou ali todo o tempo tentando encontrar o neto, só que sem sucesso. Foi só no dia 23 que ela conseguiu fazer o boletim do desaparecimento, lembrando que ele tinha sumido no dia 19. E você deve até estar se perguntando, né? Tá, mas ele sumiu no dia 19. Ela não ligou, por exemplo, pro 911? E aí ela disse, posteriormente, que ela realmente acreditava que não tinha acontecido nada errado com ele, porque o Logan, por mais que ele teve ali experiências ruins na questão da faculdade e tal, ele era responsável, né? Então ela não achou em nenhum momento que ele poderia estar correndo perigo ou algo assim. E aí já fizeram, né, o cartaz de desaparecido do Logan. E quando ele desapareceu, ele tinha 19 anos, ele tinha 1,83 de altura, e ele estava usando uma camiseta branca, calça jeans, casaco preto e um tênis da Nike. Bom, vocês lembram que eu falei que o Logan, né, saiu de carro e tal. E o primeiro passo da polícia foi procurar, né, informações sobre o carro dele, já que o carro também estava desaparecido. E aí eles procuraram no banco de dados do estado e descobriram que no dia 20, a patrulha estadual de Washington tinha encontrado o carro do Logan abandonado na Interestadual 5, próximo da comunidade de Mayton, que ficava a 15 quilômetros de Tumwater. A polícia rapidamente liberou o carro para a família e foi a própria família do Logan que fez algumas buscas nele. Lá eles encontraram a carteira dele com dinheiro, cartões e documentos, o celular dele e também algumas compras que tinham sido feitas em uma loja ali da região. Posteriormente, né, foi tentado ali fazer uma perícia, né, para procurar sangue, digitais e tal. Só que como a polícia mesmo deu o carro para a família pegou esse carro, moveu de lugar, entrou dentro do carro e tudo mais, eles não puderam fazer essa perícia. Os investigadores também procuraram ligações, né, para o 911 que reportavam, né, o carro do Logan e descobriram algumas testemunhas em potencial. No dia 20, uma mulher que estava dirigindo ali na Interestadual, ela relatou que viu o carro do Logan estacionado no acostamento e que ele estaria acompanhado de dois homens brancos. Ela descreveu um dos homens como sendo magro, cerca de 1,83 de altura, cabelo loiro e roupas apertadas. Já o outro homem também seria loiro, mas ele estava usando uma camisa de flanela e calça jeans. No mesmo dia, três outras pessoas ligaram também para o 911 e relataram que tinham visto, né, um carro com as descrições do carro do Logan andando de forma imprudente, né? Segundo que as testemunhas disseram, esse carro teria atravessado três pistas e batido na barreira de concreto do canteiro. Um motorista de caminhão que presenciou o acidente disse que viu um homem branco e ruivo saindo do lado do passageiro e correndo em direção à floresta que ficava do lado da rodovia. Além disso, na noite do dia 20, uma pessoa reportou ter visto um adolescente afro-americano correndo nu pela área. Como essas pistas eram bem genéricas, o detetive responsável pelo caso, o Frank Froway, ele resolveu iniciar uma busca ali com cães farejadores em algumas áreas, né, que foram ou que tiveram possíveis avistamentos, mas não encontraram nada. Foi feita uma varredura também com um helicóptero equipado com uma câmera térmica, mas também sem sucesso. Dias depois, a polícia fez uma busca no quarto do Logan e levou, né, o notebook dele para a perícia. Eles fizeram buscas ali, históricos de conversa e tal, mas não acharam nada que pudesse indicar, né, o paradeiro. Até porque, como eu falei anteriormente, o Logan não estava conversando com os amigos dele, então tinha pouquíssimas conversas ali arquivadas. E aí, né, conversando com a Jeanne, né, a avó, ela disse que na época em que o Logan desapareceu, ele estava fumando assim, uma quantidade de maconha um pouco maior do que seria o usual dele, e também quase todos os dias. Ela também disse que ele começou a apresentar um comportamento paranoico. Ele dizia que via pessoas olhando pela janela do quarto dele e ele sempre mantinha a porta trancada. A polícia até entendeu isso como um possível envolvimento, né, dele com o tráfico local. Ela fez algumas buscas ali em locais que ela sabia que tinha problemas com o tráfico, mas também não encontraram nada. E um parêntese aqui é que, assim como a gente falou no episódio, né, da Mackenzie Shirilla, tem a questão, né, do THC, da maconha, que em pessoas que têm algum histórico de transtorno mental pode sim causar, né, efeitos paranoicos. Eles também entrevistaram, né, a Hannah, a mãe do Logan, e ela contou que pouco antes dele desaparecer, eles tiveram uma longa conversa sobre o pai dele, E aí até levantaram a hipótese de que talvez ele tivesse ido atrás do pai, saído do país e tal. Mas era difícil que isso acontecesse, porque afinal ele deixou, né, a carteira com dinheiro, cartão e documentos dentro do carro. Em outubro de 2016, a polícia acabou prendendo o Jake, né, um namorado ali da Chloe, que era a meia-irmã do Logan, por um crime ali não relacionado. O investigador do caso ali do Logan, ele tentou conversar, né, com o Jake, propôs um acordo ali para que ele fizesse um teste de polígrafo, e o Jake aceitou, sim, tranquilamente. E foi perguntado até se ele tinha alguma coisa a ver com o desaparecimento, e ele disse que não. Jake foi super bem no teste, né, passou sem nenhum problema, e acabou sendo descartado como suspeito. A próxima pista do caso, ela só veio em junho de 2017, mais de um ano depois, quando uma mulher estava vendo ali o jornal e viu alguma coisa sobre o caso do Logan e ligou para a polícia. Ela lembrou que ela viu o carro dele parado na rodovia lá no dia 20, enquanto ela dirigia para o trabalho, mas ela disse que olhou até para o carro e não viu ninguém dentro. Na volta do trabalho, né, que ela passava no mesmo lugar, ela disse que ela passou pelo carro de novo, e ela viu ali, na frente do carro, três homens parados com o capô do carro levantado. A descrição que ela deu para esses homens foi quase a mesma que as testemunhas tinham dado antes. Ela falou sobre os dois homens brancos e magros e tal, e também junto tinha um homem negro e alto, que ela acreditava que era o Logan. A polícia, né, divulgou o retrato falado de um desses homens, mas ninguém entrou em contato. E por incrível que pareça, gente, essa foi a última pista oficialmente recebida pelos policiais. A família Schulderman divulgou o caso massivamente nas redes sociais. Eles fizeram uma página e um grupo no Facebook. Também tem um perfil no Instagram, né, que sempre faz a divulgação. Hoje eles oferecem uma recompensa de $15 mil por informações sobre o Logan. E ano passado foi divulgada uma progressão de idade, porque se estiver vivo, né, o Logan estará hoje com 27 anos. Um caso assim complicado, né, gente? Não só pela falta de provas, mas porque pode ter acontecido tanta coisa com ele, né? Ele pode ter se envolvido com drogas e isso acabou dando errado. Ele pode ter ido atrás da família dele e isso deu algum ruim ali na família e tal. A própria família, né, materna dele pode ter feito alguma coisa, a gente não sabe. Falando em família, né? A família, tanto a parte branca quanto a parte negra, trocaram muitas acusações, né? Nesses anos e tal. Cada um diz, empurrando, né, dizendo que um tinha culpa, que o outro tinha feito isso, que o outro tinha feito aquilo e tal. É estranho, né, porque é justamente isso que o Logan não queria, né, ele queria saber mais sobre as origens dele e tudo mais, mas não queria que a família ficasse brigando. Afinal de contas, ele carregava ali os genes das duas famílias. Mas infelizmente, né, essas questões raciais nos Estados Unidos são bem mais complicadas, né, do que aqui no Brasil. Tomara que encontrem, né, uma pista logo sobre o paradeiro dele. Eu não acredito que ele esteja vivo, até porque passou bastante tempo e tal. Se ele realmente não tiver, tomara que logo encontre, né, o corpo para poder aí terminar com um fim digno pro Logan. Um rapaz tão novo, né, que tinha tanta coisa para viver, mas que desapareceu assim, dessa forma misteriosa. Mas enfim, gente, esse foi o caso de hoje. Todas as fontes utilizadas vão estar aí na descrição. Não deixem de seguir a gente, né, nas redes sociais, né, Twitter, Instagram, TikTok, é tudo podcast CDD. E se você puder estar apoiando a gente, né? A gente tem a Aurelo e o Patreon a partir de R$7,50 por mês. Ou você também pode fazer uma doação a qualquer momento pela chave podcastcdd@gmail.com. Qualquer contribuição, gente, é super bem-vinda. Mas hoje a nossa reunião fica por aqui e a gente se vê na semana que vem. Logan Drew Schulderman nasceu no dia Nossa, esse sobrenome dele é muito difícil. Schulderman. Meu Deus. Schulderman. Tá.